Otniel, que era sobrinho de Caleb, conseguiu conquistar a cidade, ganhou a mão da sua filha, que, como não era nem um pouquinho, que era bem espertinha, pediu não apenas a terra, que era seca, mas também as águas, a fonte das águas. E eles habitaram ali. Os filhos do Queneu, que era o sogro de Moisés, Jetro, também ganharam a sua cidade. Então ele vai contando aqui como que o povo foi ocupando a terra. E aqui tem um lado assim muito interessante do que significou essa miscigenação. Nós temos uma imagem de Israel muito próxima do que era na época de Jesus, que no fundo era a imagem de Israel nos últimos 400 anos antes de Jesus. Nós estamos aqui 1000 antes de Jesus. E o Estado de Israel está se formando. Então esses 600 anos foram muito diferentes daquilo que nós temos como imagem. Era um povo inconstante, era um povo que não tinha muito apego à lei, não era um povo que estava lá com aqueles fariseus, aqueles saduceus, mantendo a turminha debaixo da lei, ou como hoje a gente vê os judeus ortodoxos, que seguem tão estritamente o ritual, são chamados povo do livro. Eles eram povos um pouquinho diferentes dos demais. Então essa junção aqui foi mortal. Durante 40 anos eles estavam no deserto, durante 40 anos eles não tinham contaminação, eles tinham uma regra muito clara, Moisés ali como legislador, tinha a arca, os levitas em volta da tenda, todo o arraial montado, então não havia muito espaço para muita coisa fora ou longe de Deus. Mesmo assim, como nós vimos, murmuravam bastante, né? Reclamavam da vida. Agora estavam entrando na terra, e a terra ainda estava ocupada. O que aconteceu? Aconteceu uma mistura. Então aqui, há vários textos que falam isso, mas aqui no versículo 21 é interessante. Por quê? Os filhos de Benjamim não expeliram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitaram com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. O hoje, obviamente, quando foi escrito o livro. Então tem uma sequência aqui. Tem um, dois, três que eu marquei e eu jogo um tempo. Primeiro você abre em Juízes 15:63. Não, 16. É ok. Não. Não, Juízes, é Josué. Ora, ora. Juízes 15 a gente não leu ainda, né? Josué. Josué 15:63. Não puderam, porém, os filhos de Judá expelir os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim, habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até ao dia de hoje. Então, ponto número um aqui, eles tentaram, não conseguiram. Estavam bem guardados, alguns lá tinham carros de ferro, tinham uma estrutura de defesa boa. Eles não saíram. E aí os judeus deixaram. Então, não conseguiram. Aí habitaram juntos, como nós acabamos de ler aqui também em Juízes 1. Estou falando de Jerusalém. Aí, ao habitar junto, foram degradando os costumes e a maneira de pensar do povo de Israel em função daquilo que eles pensavam. Essa história de Jerusalém só foi finalizada com Davi, muito tempo depois, 2 Samuel 5. Nós vamos ler mais tarde, né? Davi tinha 30 anos quando começou a reinar em Israel e ele não morava em Jerusalém, ele morava em Hebrom. E aí, então, ele tomou Jerusalém e fez de Jerusalém a capital de Israel. Então, esse é um momento histórico que até hoje a turma briga muito, porque Jerusalém é uma cidade histórica para os judeus, para também os islamitas e, a partir de Jesus, para os cristãos. Então, versículo 6. Partiu o rei com seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que falaram a Davi dizendo: não entrarás aqui, a menos que lances fora os cegos e os coxos, querendo dizer: não entrará Davi aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Aí continua dizendo aqui como é que foi que ele cresceu e como é que era a cidade de Davi, essa questão dos cegos e dos coxos. Eu não vou nem entrar porque é interessante, mas vai ficar para Samuel daqui a algumas semanas. Então você vê que aqueles jebuseus se defendiam bem e ficaram ali durante muito tempo. Desde quando o povo, logo após Josué, entrou, até Davi conseguir tirar. Agora o que aconteceu? Como o povo se misturou, no capítulo 2 de Juízes, nós temos Deus falando que eles não deviam fazer isso. Josué morreu. E no versículo 10 fala: foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então, fizeram-se o Israel que parecia mau aos olhos do Senhor, e serviram os Baalins. Deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Nós vamos ouvir esses nomes várias vezes ao longo desse tempo aqui do Velho Testamento. É, você vê que não teve a força de manter aquilo que Moisés tinha mantido com, literalmente, vara de ferro. E Josué havia falado várias vezes: morreu, acabou. Aqui no capítulo 2 ele descreve algumas vezes essa situação. Tem aqui o versículo 20 que fala assim, ó: a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo traspassou meu concerto que tinha ordenado seus pais e não deu ouvidos à minha voz, tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou morrendo, para por elas provar a Israel se hão de guardar o caminho do Senhor como seus pais guardaram, para por ele andarem ou não. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as desterrou logo, nem as entregou na mão de Josué. Então aqui nós vemos que a razão pela qual isso não aconteceu, né? Deus está vendo que o coração do povo, mesmo 40 anos depois, e uma geração tendo passado, continuava o mesmo. Então ele falou: fica aí, vamos ver o que eles vão escolher. Difícil a escolha, nós já falamos isso. Era o único povo monoteísta da terra, o único. Segundo, de um Deus invisível. Difícil você não personificar alguma coisa. As pessoas precisam ver para crer. Foi o que Jesus falou, né? Bem-aventurados que não viram e creram. Então nem Tomé conseguia crer sem ver. E esse tem dois lados, eu acho isso muito interessante. Porque o ver para crer, ele pega a pessoa racional, a pessoa cheia de ciência, a pessoa sábia, que fala: eu quero ver, entender, enxergar, compreender, aí eu acredito. Então ele não vai ser manipulado, ele não vai atrás do canto do cisne, ele não fica aí sendo massa de manobra de líder carismático ou de misticismo religioso. Ele quer ver, entender, sentir, para crer. Talvez o Tomé seja mais próximo disso. Agora também tem um outro lado da história que é justamente o contrário. É o povo que absolutamente não pensa, não tem razão, não tem ciência. Eles querem ver para crer. Então eles querem ver qualquer coisa. Eles querem a manifestação física de alguma coisa espiritual. Então se você falar para o pessoal: vamos orar para que Deus proteja a igreja, alguns oram, a maioria não ora. Aí se você fala: vamos fazer uma campanha de 7 semanas, cada semana você vai ganhar uma folha da oliveira de Israel, e depois de 7 semanas você vai montar essa árvore na sua casa e essa oliveira vai te abençoar, aí todo mundo faz. porque está vendo ali a oliveira ali. Então a pessoa quer ver para crer. E isso é puro marketing, né? Aí você tem lá o óleo ungido, a água em cima do copo, qualquer coisa física que faça com que você possa alimentar a sua fé. Por que que é assim? Porque Deus criou o homem assim. Então Jesus fez sinais também. Então ele disse: bem-aventurados que não viram e creram. Mas ele não deixou de fazer sinais para aqueles não tão bem-aventurados. Aí você pode escolher que tipo de bem-aventurado você quer ser. Aquele que só acredita quando vê. Quero ver o milagre, quero ver o sinal, preciso ser movido a estímulos, como a maioria das pessoas, ou ser um lá que não precisa ver nada e faz. Eu li a semana passada, retrasada, tem junção com isso, quando Moisés começou a falar com o povo, em Deuteronômio, a repetição das leis, ele dá uma palavra muito interessante aqui. Deuteronômio, capítulo 4. Agora que vai bater esse negócio. Quando Josué morre e a coisa solta. Aqui no capítulo 4, Moisés exorta o povo à obediência. Então ele fala: ouve os estatutos e juízos que eu vos ensinei para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus vosso Pai vos dá. Ouvir. Lembrando que esse povo não era alfabetizado. Então era ouvir. Poucos liam. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor nosso Deus que eu vos mando. Aí ele fala: os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal Peor. De novo aquela questão de Balaão. Pois a todo homem que seguiu a Baal Peor, o Senhor teu Deus consumiu do meio de ti. Lembrando que isso foi o conselho de Balaão, dizendo: não dá para ganhar do povo? Mistura o povo, faz com que eles casem com as mulheres dos midianitas. E aí, então, essa é a maldição que Deus exterminou ali, a miscigenação. Por quê? Porque as pessoas estavam lá vendo as homens e as mulheres. Então tinha um monte de Romeu e Julieta ali, love story. De um judeu que viu lá uma midianita formosa e quis casar com ela. A questão, obviamente, não está no amor proibido, mas na corrupção da pessoa em função dos costumes da outra. A única maneira de fazer isso para valer é pelo espírito. Então, se você estiver blindado por dentro, você não precisa estar protegido por fora. Mas onde não tem espírito, só vale a regra e a lei. Então, quando Paulo diz no Novo Testamento: eu não, a mim mesmo não julgo e não julgo ninguém, ele está falando: eu sei que o que eu estou fazendo, faço porque Deus está mandando. O Espírito fala comigo, o meu Espírito testifica disso, eu destino a vontade de Deus, então eu não estou seguindo um trilho, eu estou fazendo o que Deus está tocando. Esse é o excelente. E realmente, você não pode julgar. Será que um cristão dentro de um bar significa que ele está bebendo ou que ele está evangelizando? É lugar para estar num bar? Não. Mas, e se Deus mandar? Então, se não há espírito, a questão é proibido. E se você for, punido. Agora, se há espírito, você começa a entender. Existe uma razão maior para que ele esteja ali naquele lugar, naquele momento. Então, as regras, a lei, que é externa, fria e, portanto, burra, ela nunca vai aperfeiçoar ninguém. Mas ela é necessária quando não existe entendimento. Porque senão vira uma terra de ninguém mesmo. Então, nesse momento aqui, Moisés está falando: ó, não mexe, vocês viram. Então, errou, morreu. Eu tenho ensinado, guardai-vos. Ele vai falando aqui. Versículo 6. Guardai-vos, pois, e fazei-os, porque é esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos do povo que ouvirão todos os estatutos e dirão: só este grande povo é gente sábia e inteligente, Por quê? Que gente é tão grande que tem a Deus tão chegados como o Senhor nosso Deus todas as vezes que o chamamos? E que gente é tão grande que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós? Aqui é um momento de profunda transformação de uma multidão de povos e nações que não tinham nenhuma regra, que não obedeciam a nenhuma lei, que viviam na base do Pentateuco, olhe lá, e um povo cheio de leis e estatutos, gente sábia aos seus olhos e aos olhos dos outros, sábia e inteligente. Agora, quando você pega esse povo aqui, que está recebendo a lei fresquinha, sábio e inteligente, e você compara com o que Jesus falou deles em Mateus 19, quando perguntaram para Jesus por que, que Moisés permitia dar divórcio e Jesus está falando que não, Jesus responde, 19:8, disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. O que Jesus está falando aqui? Que na época da lei não tinha como dar filigrana. Era ou sim ou não. Ou pode ou não pode. A época da lei não poderia dizer, se você fizer com boa intenção, ainda que dê errado, tudo bem. Porque quem julga o que é uma boa intenção? Quem julga a motivação? Só se julga a forma. Qualquer um que vá diante de um juiz dos homens aqui é assim. O que interessa são os fatos e da maneira como eles foram escritos. Não interessa nem a verdade externa aos autos. Porque tem que julgar objetivamente. Então, assim, quando nós entramos no Espírito Santo, ele está julgando os corações. E nesse momento aqui da lei de Moisés, voltando lá para Deuteronômio, aquele povo, eu estou dizendo agora o povo, não só a liderança, em relação aos demais povos, estava se elevando. E Moisés está falando, olha, vocês não querem ser um povo reconhecido por todos como um povo que sabe o que faz? Guarda a lei, é sábio, é inteligente? O povo não queria isso, não. Ele queria curtir a vida, como todo povo sempre quer. Eu estou lendo aí um livro, relendo, né, um livro sobre a derrocada do Império Romano. E ele descreve bem isso, a diferença entre a civilização romana milenar, no ano 460, e os bárbaros que estavam do lado de lá do Reno, do rio Reno. Um povo que não tinha nada. Então eles descrevem como eles moravam, como eles vestiam, como eles guerreavam, como eles viviam, a miséria que eles tinham. E do outro lado, 1000 anos de prosperidade abundante, a maior civilização da história, e o sumo de tudo aquilo que os gregos fizeram, e mais os romanos em cima, soldados, né, limpos, aciados, barbeados, adestrados, treinados, com as melhores armas, com técnico, equipamento, com toda a prosperidade, cultura, agricultura, dinheiro, sistema de governo, leis, literatura, que era o Império Romano, e do lado de lá, nada. Gente semi-vestida, totalmente analfabeta, né? Aqueles cabelos esgrenhados, nus, jogando óleo no corpo para poder aquecer, né? Berrando, atacando. Como que aquele bando de bárbaros ganhou do exército romano? Ganhou quando estava já o Império apodrecendo por dentro. Aí vem todas as explicações do como e porquê. Dentre as quais, inclusive, uma delas interessante, por causa do cristianismo, porque alega que os cristãos, por não concordarem com o Império Romano, se abstraíam de entrar na administração pública e a corrupção cresceu muito. Então, tinha uma questão lá entre os cristãos e os pagãos, né? Como os cristãos chamavam, e isso enfraqueceu o Império. Civilização e não civilização. Aqui existe uma distância tremenda entre a maneira de organização de nação do povo de Israel e aquilo que era o povo em volta deles. E Deus está falando, ó, vocês têm uma regra, vocês têm uma lei, vocês têm higiene, vocês têm uma obediência ao que fazer, ao que não fazer, um sistema de governo totalmente avançado, já falei isso aqui algumas vezes, né? 12 tribos, o dízimo, a tribo de Levi ganhando dos demais, um sistema de organização social, o dia do descanso, pode parecer normal para você, mas é uma conquista muito recente aí, não trabalhar todos os dias. O judeu já nasceu assim, ó, 6 dias trabalha um, guarda. Essa é uma lei social. O perdão, né, o ano do jubileu, depois do jubileu dos 50 anos, dívidas zeradas, escravos redimidos, terra devolvida. Então é um equilíbrio fundiário, um equilíbrio social, um equilíbrio econômico. É uma organização social para lá de avançada para qualquer um das nações que estava ali em volta. Só que o povo não está muito interessado nisso, não. Do lado de lá, os jebuseus, os fariseus, os etcetreus que moravam ali, eles tinham deuses muito mais legais. Porque Baal era casado com Astarote, que ele citou aqui. Visível. E tinha os seus sacerdotes. Astarote, deus da fertilidade. Como todas aquelas regiões tinham, eles dependiam de agricultura, então fertilidade no sentido de que a terra vai produzir, nós vamos oferecer, dar oferendas aos deuses, teremos boa colheita. Festa da Páscoa coincide com a festa das primícias, com o comecinho da colheita, na primavera do hemisfério norte. Uma data muito importante para a sobrevivência das pessoas. Vai ter comida ou não vai ter comida? Né, o Thanksgiving Day aí ainda reflete isso, né? É um feriado dizendo, deu colheita ou não deu colheita? Vamos viver ou vamos morrer? Então a dependência das estações, da meteorologia e de Deus, portanto, nesse aspecto é grande. E Astarote representa isso. E como é que eles fazem isso? Sexo desordenado. Então, os símbolos de Baal são todos deus, símbolos fálicos, né? Um deus profundamente violento, sacrifícios humanos, de pessoas como de crianças, como Moloque, orgias sexuais, desregramento. Então, uma lei toda purinha e rígida do lado de Israel e a festa da uva do outro lado de lá. Aí vai misturando. E as pessoas vão misturando. O que, que Moisés fala aqui, então? Vira a página do Deuteronômio 4. Ele avisa o que eles tinham visto. Versículo 10. No dia em que estivestes perante o Senhor teu Deus em Horebe, lá no Sinai, o Senhor me disse, ajunta-me este povo e os farei ouvir as minhas palavras e aprendê-las-ão para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. E vós chegastes e vos pusestes ao pé do monte, o monte ardia em fogo até o meio-dia dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. E o Senhor falou do meio do fogo a voz das palavras que ouvistes. Porém, ainda vós não vistes semelhança nenhuma. Então vos anunciou ele o seu concerto que vos prescreveu, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo, que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os fizesseis na terra a qual passais a possuir. Guardai, pois, com diligência a vossa alma, pois semelhança nenhuma vistes no dia em que o Senhor, for convosco, o Senhor vosso Deus, em Horebe, falou convosco do meio do fogo. Esse texto é muito interessante, porque ele está falando, o que Deus te revelou a você não foi uma semelhança, não foi uma imagem, né? Porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A imagem Deus os criou. Gênesis 1. Então, quando Deus quer expressar quem ele é, ele está falando, olha para o homem. Porque ele é feito à minha imagem e semelhança. E aqui ele está dizendo, Moisés está dizendo assim, vocês não viram nada. Vocês não têm nenhuma imagem para dizer Deus é assim. Vocês só ouviram e receberam 2 coisas, as tábuas da lei que é algo muito evoluído, né? É muito mais fácil dizer, eis aqui o bezerro de ouro, este é o vosso Deus, que foi exatamente o que o povo ficou fazendo quando Moisés subiu e demorou para voltar. É muito mais fácil receber um bezerro de ouro para ser adorado do que duas tábuas para serem lidas. E a outra coisa que são os estatutos e juízos para que os fizesseis na terra qual passeis a possuir. Então isso é muito interessante. Por quê? Versículo 16. Para que não vos corrompais e vos façais alguma escultura, semelhança de imagem, figura de macho ou de fêmea, figura de algum animal que age na terra, figura de alguma ave alígera que voa pelos céus, figura de algum animal que anda de rastro sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. Sobrou alguma coisa? Não faz imagem de ninguém, nem de homem ou mulher, nem de animal, nem de ave e nem de peixe. Aí você pode pensar, bom, os esotéricos já estão aqui. Não, nós não adoramos nenhuma imagem. Nós temos aqui preservando a natureza. Aí ele vem aqui para o... Não levantes teus olhos aos céus e vejas o sol, a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles. E sirvas àquele que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todo o céu. Então também, amigo, não vale nenhum fenômeno da natureza. Não tem céu, não tem sol, não tem estrela, não tem lua, não tem bicho, não tem ave, não tem peixe, então, e não tem gente. Ou seja, não tem nada. O que vocês têm é um livro. Leia o livro. Veja os estatutos e siga a regra. Coisa difícil, porque eles também não tinham espírito. O que nós temos... Então, o que dirá a nós aqui que temos o Espírito, se nem o livro a gente segue? E precisa de uma palminha, né, um ramo de oliveira, que eu, inclusive, eu gosto muito do ramo das oliveiras, mas não serve para ser adorado. Ou uma pessoa, né, numa roupa especial, numa bata, um negócio, uma estola, você pega assim, quanto mais antiga a religião, né, você pega lá o casou aí o da família real lá, quem casou? O filho da princesa Anne da Inglaterra, que é a filha mais velha da rainha Elizabeth. Ele casou com uma canadense que era católica. Só que ela está casando com um anglicano, para que ele não saísse da linha de sucessão, ele é o 11º na linha de sucessão. Porque, obviamente, a sucessão passa pelo Charles, né? Depois do Charles, os dois filhos dele. Agora, se cair uma bomba lá na casa do Charles e morrer o príncipe Harry e o outro lá que eu esqueci, é Andrew também? William, Harry, Charles. Quem fica? Aí vai indo lá. O outro irmão, o outro primo, não sei o quê. O Andrew é o 11º nessa história. Chance baixa de acontecer, né? Mas se acontecer, ele tem que ser anglicano. A mulher dele, se fosse católica, ele está fora. Então o que ela fez? Ela se converteu. Se converteu para poder casar na igreja anglicana na Inglaterra. Aí o que ela fez também? Vendeu a história do casamento por $1 milhão. Aí a rainha mãe ficou uma fera, porque pela primeira vez, né, o jornal sensacionalista tinha história lá que a própria noiva vendeu. Então você vê como que o negócio é complicado aí quando você começa a falar de reis e não sacerdotes, né? E aí então, tá lá o fulano, isso que eu me lembro dessa história, né, o arcebispo, aquela roupa, né? Aquele negócio, tudo bordado, tudo bonito. Você tirar aquele treco do cara lá e andar na rua, não dá nada. Quando põe aquilo, né? Alguns pastores americanos também gostam, o Craig Man, né? Usa aquela roupa especial e tal. Aquilo as pessoas respeitam, porque é alguma coisa que você vê. E aí então tem um ovo e a galinha, né? Aquilo serve para realmente despertar a sua atenção, ou é o destino da sua atenção? Então aqui Moisés foi absolutamente intransigente, mano. não tem nada de jeito nenhum, porque senão vocês vão cair. E o que aconteceu? Caíram. Muito melhor fazer culto a Baal. Tem as estátuas, tem os processos, e Baal é muito melhor, né? Fazer um culto que é assim, faça uma orgia sexual ao seu Deus. Ou faça um jejum de 40 dias. Não, uma orgia sexual, meu Deus. Vamos aqui comemorar a vitória com a sacerdotisa. Então o povo não aguentou. E a história de Juízes é a história de todas as quedas e levantadas desse povo que simplesmente não tinha estrutura interna para ser fiel. Bom, acho que para mim é o mais importante, porque eu gosto de tanto tempo de falar sobre isso aí. Contar a história em si, você pode ler e vai ouvir a história, né? Mas a razão de ser disso, Deus deixou povos lá com seus hábitos, seus costumes, e esses povos, quando misturavam com os cristãos, sempre ganhavam. Hoje em dia parece que é assim também, né? Você põe um cristão junto com um não cristão, quem que fica escuro é o cristão, não é o não cristão que fica branco. Negócio impressionante, né? Você mistura ali, nunca limpa, sempre suja. Sei que força que tem isso aí, né? Tem o CREA aqui. Aqui eu não sei direito, que eu nem conheço tanta escola assim, mas o CREA 1 conheço bem a história. Né? Você põe lá 20 alunos cristãos numa sala, põe um não cristão, aquele um não cristão contamina os 20. Beleza. Agora tem uma fase boa lá. Agora a pessoa que estava séria está fazendo vigília, oração. Beleza. Porque tem que ser possível você prevalecer contra o mal, né? Tem que ser possível. Então, voltando aqui para os nossos juízes, a partir do versículo do capítulo 3, ele começa a contar as histórias. Eu falei que são 12 juízes, né? O primeiro deles foi quem? Primeiro deles foi Otiniel. Quem era Otiniel? O mesmo de Caleb. Casou com Aksa, sobrinho e genro de Caleb. Veio o rei da Mesopotâmia, que é esse Cusan Risataim. O povo se apartou de Deus. Veio Cusan Risataim. Durante 8 anos ele governou sobre aquele povo. Então, de cara, os caras acabaram de entrar na terra, Josué morre, já vem a corrupção, já vem a mistura, vem lá o rei da Mesopotâmia, domina. 8 anos. Está aqui no versículo 8 do capítulo 3. Aí Otiniel se levanta e livra o povo. Guerra, ele ganha. E durante 40 anos, a terra sossegou. Otiniel fica ali julgando o povo. Dizendo assim, não se afaste, não se afaste, não se afaste, é por aqui, faz assim. Julgando. 40 anos, um bom tempo. Aí ele morre, pau novamente. O próximo rei que vem dominar é o rei dos Moabitas, chamado Eglon. Quanto tempo ele ficou? 18 anos. Juízes 3:14. E quem livra ele é o juiz chamado Eude. Eude. Aí conta a história aqui, uma história interessante. Vocês já pensaram como esse povo vivia? Porque a gente costuma muito ler a Bíblia e pensar, nossa, uma estrutura, né? Despediu Josué cada um para a sua casa. O que era uma casa? Ele chegou lá, tinha uma porta, sentou na sala, tomou uma Coca-Cola na cozinha, tinha um carro na garagem. O que era a casa que eles moravam? Para quem estava acostumado a morar em tenda no deserto 40 anos, foi para sua casa. Mesmo o mais rico daquele pessoal lá, como é que era, né? Não tinha água encanada. Você acha que tinha? Tinha banheiro? Não tinha banheiro. O que tinha? Como é que o pessoal resolvia os seus problemas fisiológicos? Cavava um buraquinho no deserto e ainda funcionava, né? Cavava um buraquinho no deserto, fertilizava a terra. Eu lembro que alguns anos atrás eu fui lá para visitar. Tinha papel higiênico? Eu não estava nem pensando nesse aspecto. É, na Índia tem areia ainda por cima. Agora mudou um pouquinho, mas na Índia lá o pessoal tem as castas, né? A turma não cumprimenta a pessoa com a mão trocada. Você tem a mão, você vai comentar, porque a outra é a mão que você se limpa. E não limpa a mão. É na base da areia. Então, se você cumprimentar com a mão errada. Tem um amigo que, há uns 30 anos atrás, ele foi trabalhar num país na África, no interior lá. E ele era, obviamente, o único ocidental da história. Tinha casa boa, tal, e tudo importado. E quando ele chegou lá, o carregamento das coisas, ele tinha um papel higiênico, como você falou. Ele pediu lá para o funcionário dele para colocar o papel higiênico no banheiro. E o cara não voltava mais. Aí ele ficou esperando. Falou, o que aconteceu? Aí quando ele chegou lá, o indivíduo pegou aquele papel, abriu o rolo do papel higiênico e estava enrolando, desbobinando o rolo e bobinando no que estava... Ele não sabia o que era papel higiênico. Então ele viu ali, ficou pensando, e agora como é que eu faço? Como é que tira um e põe o outro? Para que serve isso? Então isso aí eu estou dizendo 30 anos atrás. Imagina aquela época como era o negócio. Como eu falei, eu fui há alguns anos atrás num castelo em Salzburg, que era o castelo do bispo. Um baita num castelo, no centro da cidade, né? Europa. Um lugar super, né? Aquela riqueza, pinturas, salas de armas, banquetes. Castelo, obviamente, em cima da montanha, tinha que subir lá com um funicular. É uma visita, assim, histórica. Né? Para nós que estamos aqui num país tão jovem, olhar um castelo que estava lá, já era velho quando o Brasil foi descoberto, é interessante. Mas aí eu fiquei pensando, meu, esse povo morava aqui, cadê o banheiro, né? No alto da montanha, uma pedra lá e... Aí eu perguntei lá pro guia lá, escuta, e o banheiro? Banheiro? Não, só o bispo que tinha um banheiro. Vou levar você lá. Aí um recinto todo de pedra, um buraco ali no chão. Falei, o que acontece aqui com esse buraco, né? Aí lá fora você vai ver. Aí tinha lá o duto, né? Descia ali e jogava no meio da rua. Rua do castelo ali. Então imagina o cheiro de uma cidade medieval, ou de Roma antiga, ou desses lugares aqui. Estou falando tudo isso porque esse texto nos fala de um banheiro daquela época. Só que ele não chama de banheiro, ele chama de câmara fresca. Nome interessante para banheiro, né? Quando você for no ao toalete em outro país, pode perguntar, onde é a câmara fresca? O rei Eglon, que estava lá 18 anos dominando o povo, recebeu a visita de Eúde, e ele era gordo, muito gordo, cheio de banhas. E aí então, ele foi no versículo 20, e Eúde entrou num cenáculo fresco que o rei tinha para si só, onde estava sentado. Imagina o que alguém faz num cenáculo fresco sentado. É. Então Eúde estendeu sua mão, lançou a mão na espada, ele estava levando uma espada por dentro da roupa, e cravou no ventre dele, de tal maneira que entrou até a empunhadura após a folha. E a gordura encerrou a folha, porque não tirou a espada do ventre. Quer dizer, ele enfiou a espada no cara e não dá para ver a espada. Imagina como ele era gordinho. E saiu-lhe o excremento. O cara, ao morrer, evacuou. E o Eúde saiu da sala, cerrou sobre as portas do cenáculo, fechou e disse para os servos lá. Assim vieram seus servos e viram esse que as portas do cenáculo estavam fechadas e disseram, sem dúvida está cobrindo seus pés na recâmara do cenáculo fresco. Esta é uma maneira politicamente correta de dizer... Cobrir os pés na recâmara do cenáculo fresco. fato é que o nosso amigo aqui, Eglon, morreu e Eúde escapou, começou uma guerra e o Eúde reinou, ele julgou o povo durante 80 anos. Terra sossegou. Depois é outro rei, outro juiz. Terceiro juiz foi Sangar. Fala-se pouquíssimo de Sangar. Sabe-se apenas que ele feriu 600 homens com uma queixada de boi. E também ele libertou Israel. Sangar. Depois de Sangar, vem Baraque e Débora. Uma grande referência a uma mulher aqui, né? O rei de Canaã, Jabim, estava durante 20 anos oprimindo o povo. Está aqui no versículo 3, capítulo 4. E o Jabim tinha 900 carros de ferro. Então ninguém ganhava dele. Por 20 anos oprimiu-se o Israel. Violentamente. Aí a Débora, que é uma profetisa, se levanta aí. Fala para Baraque. Vai, que Deus vai te dar essa vitória na mão. A Baraque fala assim: vou, se você for junto comigo. Sei lá se ele falou isso para testar se a profecia dela era forte mesmo, ou se é porque ele queria a segurança da presença dela como mulher de Deus ali, né? O fato é que ela falou: ah, você quer ir comigo? É, então vai sempre se dizer que foi uma mulher que ganhou essa história. Então você vê aqui, é muito difícil enxergar uma mulher com esta posição que Débora tem. Né? É tão forte esse nome que hoje para nós Débora é um nome bonito, né? Eu acho muito bonito, a minha irmã chama Débora. Débora quer dizer? Significado de Débora? Abelha. Débora. Por que Débora é bonito e Lapidote não é, né? Tudo uma questão de hábito. Bom, a Débora foi. Versículo 9 está dizendo assim: certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que levas, pois à mão de uma mulher o Senhor venderá a Císera. Quem era Císera? Quantas pessoas leram, hein? Não, não era o rei, não. O rei era Jabim. Císera era o capitão do exército. Capitão do exército. Olha o que aconteceu nessa guerra aqui. Baraque tinha 10 mil pessoas com ele guerreando. Baraque era o capitão. Baraque era o juiz, né, de Israel. O Císera tinha um exército muito maior. Aí, avisaram a Císera que Baraque estava subindo. Versículo 13. Ele convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro. Você vê que ele repete isso aqui, né? Esses 900 carros de ferro, é que nem falar aí da... sei lá, dos aviões americanos, né, super especiais, e dos porta-aviões. Quer dizer, quem consegue guerrear contra o exército que é tecnologicamente mais forte? Então, 900 carros de ferro, quer dizer, o cara aqui era bom. Meu. Você vai guerrear lá no braço, e o cara está com uma arma de ferro na mão. Ninguém ganhava dele. Aí ele pegou os 900, a frota inteira, a estelar lá, né? E foi... a Débora falou: ó, vai que esse é o dia que o Senhor te deu isso aqui. Baraque, pois, desceu do monte Tabor e 10 mil homens com ele. E o Senhor derrotou a Císera e todos os seus carros, todo o seu exército. E Císera desceu do carro e fugiu a pé. Um texto aqui interessante, quer ver? Onde é que eu anotei isso aqui? Baraque. isso aqui mesmo. Aí o Císera foge, e essa Jael, que é uma mulher, recebe ele. Aí esse Queneu, que era o Eber, o marido da Jael, tinha paz com o rei Jabim. Então ela retirou, ele se retirou, ela escondeu ele, ele pediu água, ela deu leite. Aí ele falou, olha, se alguém passar por aqui, fala que eu não estou aqui. E ele deitou para descansar. Aí ela gentilmente pegou uma estaca, pegou um martelo e pregou a cabeça dele no chão. Mulher tranquila, né? Acho que o marido dela não dormia, né? Tudo bem aí? Antes de dormir, ele fazia aquela... Tudo bem? Você me ama? Fiz alguma coisa que não gostou? Já tomei banho, posso dormir? Ela estava ali só com a massa na mão. Matou e foi entregar. E isso foi o cumprimento da profecia de Débora, que disse que não era Baraque que ia matar, mas uma mulher que ia acabar com a vida do Císera. Aí vem o cântico de Débora, que ela fala justamente isso. Tem várias coisas aqui no cântico, mas quando ela descreve o que aconteceu, é interessante, assim, eu achei interessante a maneira feminina, né, o ponto de vista feminino, né? Então ela fala de Jael assim, ó, versículo 5:24. Bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Eber, o Queneu. Bendita seja sobre as mulheres nas tendas, onde elas moravam. Água pediu ele, leite lhe deu ela. Em taça de príncipes lhe ofereceu manteiga. A estaca estendeu a sua mão esquerda e ao maço dos trabalhadores a sua direita. E matou a Císera e rachou-lhe a cabeça quando lhe pregou e atravessou as fontes. Poético, né? Água, leite, manteiga e uma estaca na cabeça dele. Aí o versículo 28. A mãe de Císera olhava pela janela e exclamava pela grade: por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os passos dos seus carros? As mais sábias das suas damas responderam, e até ela respondia a si mesma. Quer dizer, o drama da mulher esperando a volta do filho, falando, por que ele não está voltando? E ela fala assim, já sabemos, ele morreu. Ele morreu, ele morreu. Quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando, realmente, é bem uma mulher, né? Esperando a volta do filho, do marido, das pessoas, e morrendo de medo. Será que ele morreu? E as mais sábias dizendo, morreu, morreu, está demorando, morreu. Então, fica falando, André, quando você demorar muito... Ele morreu, foi raptado, aconteceu uma desgraça. Não, não. Então, Baraque é considerado um juiz. Débora profetiza. Ele levantou Débora. E ela julgava os povos. É isso aí. Julgava os povos naquele tempo. Exato. Agora veja que o marido dela não se fala aqui, né? É o Lapidote. Esse não aparece na história para nada. Então, é por isso que eu falei, é muito difícil uma mulher ter essa proeminência, ter palavra de julgamento sobre o povo. E o Baraque era a pessoa que instrumentalizou isso na guerra. Muito bem. Bom, acho que você tem razão. O juiz é a Débora. Aí... depois da Débora, vem uma história longa do famoso Gideão. Gideão. Volto aqui. A Débora e Baraque ficou 40 anos. Hein? Então olha só. Otiniel, 40 anos. Eude, 80 anos. Débora, 40 anos. Aí o povo se corrompe de novo e vem os midianitas que os dominam durante 7 anos. Muito bem, a irmã está em cima aqui do laço. 6-1. 7 anos. Só que essa dominação já é. Aqui ele já explica mais, ó. Versículo 2: prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações, porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra eles subiam. Punham-se contra eles em campo, destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas. Vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram. Então, aqui é uma opressão econômica, porque o que eles plantavam, eles perdiam, e o gado era levado embora. Então, eles tinham que esconder nas covas, nas fortificações, lugares escondidos, nas cavernas, nos montes, para os midianitas não pegarem. Aí o povo clama, Deus fala, amor, vocês que fizeram isso, aí vai, levanta um juiz. Esse juiz era Gideão. Gideão tem uma história interessante aqui também, que eu lhe conto há mais tempo, vou gastar um tempinho aqui. O pai dele chamava-se E aí? Joás. Gideão, o pai dele é Joás, Juízes 6:11. Só que o Joás, ele servia a Deus? Não. Não servia a Deus, ele servia a Baal. Versículo 25. Toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derriba o altar de Baal, que é de teu pai. Corta o bosque que está ao pé dele. Então, apareceu um anjo do Senhor a Gideão. Então, primeiro passo aqui. Gideão, que era filho de um idólatra, apesar de ser de Israel, aquilo que eu falei no começo aqui, né? Eles não seguiam a Deus, seguia Baal. E aí o Gideão recebe a visita do anjo. E o anjo diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. E o Gideão responde: se o Senhor é comigo, por que está acontecendo tudo isso? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos indianitas. Então você vê aqui, causa e efeito gerando outras causas e efeitos. Deus é abandonado, o povo é amaldiçoado, o povo amaldiçoado descrê de Deus. Cadê Deus que não responde? Então, Deus não está fazendo na sua vida porque você está em pecado, ou você pecando está afastando a mesa de Deus, que vai deixar você mais pecador, e assim vai. O Gideão estava lá nessa aqui. Quando ele ouviu aquela palavra de estímulo, ele falou, por quê? Bom por quê? Que Deus é comigo? Cadê Deus que eu não estou vendo? Aí o anjo falou, vai nessa tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele falou, ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Aí ele recebeu a palavra de Deus, dizendo que ele ia ser, Deus ia ser com ele. E ele pediu um sinal. Ele falou, fica aqui, eu vou trazer um presente e volta, espera até que eu volte. E o Gideão foi, preparou um cabrito, bolos asmos, carne, caldo numa panela, e trouxe até debaixo do carvalho e apresentou para o anjo. Aí o anjo falou assim, põe aqui na pedra. Aí ele pôs aqui na pedra, ele estendeu a ponta do cajado, tocou na comida, subiu fogo da pedra e consumiu tudo. E o anjo sumiu. Aí quando o anjo sumiu, ele falou assim, uau, era o anjo do Senhor, era o Senhor Jeová, eu vou morrer. Então isso é interessante, você veja, o anjo sumiu. Quando o anjo sumiu, Gideão falou assim, ah, era Deus, vou morrer. Deus fala com ele, mas não era mais um anjo. Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão fez ali um altar e Deus falou para ele, ó, vai lá, pega o boi, derruba o altar de Baal e com a madeira do bosque e o boi edifica um altar a Deus. Gideão fez isso de noite porque tinha medo do pessoal ver. Então de noite ele foi lá, derrubou o altar e fez um altar a Deus. Quando o pessoal acordou e viu, perguntou, quem fez esta coisa? Descobriram Gideão. Então os homens da cidade foram para o pai dele, Joás, falou, tira o teu filho aqui porque ele tem que morrer, pois derribou o altar de Baal e tomou, e cortou o bosque que estava ao pé dele. Veja quão longe de Deus estava esse povo aqui. Isso aqui nós estamos falando de israelita, não estamos falando de amalequita, midianita. Israelita, nós vamos matar esse cara porque ele derrubou o altar de Baal. Aí o Joás, que tinha um pouco de bom senso, falou, escuta, meu amigo, vocês vão brigar por causa de Baal? Se Baal não livrou ele mesmo, por que, que você acha que nós vamos ter que fazer alguma coisa? Se Baal é Deus, por si mesmo contenda, pois derribaram seu altar. E aí o nome de Gideão passou a se chamar Jerubaal, quer dizer, Baal contenda contra ele. O Gideão então está com o Espírito de Deus, chamou os mensageiros todos, juntou o povo, porque ele acreditou, né, no sinal. Aí ele pediu de novo um sinal a Deus para saber se ele é contra a guerra, que é a clássica história do velo de Gideão. Aquele pedaço de pano que ele deixou ao orvalho. Ele queria que todo o gramado ficasse orvalhado, menos o pedaço de pano, e depois o contrário. E Deus deu esse sinal para ele. E aí então, ele juntou um exército de quantos? Você sabe quanto ele juntou? Não. Ele juntou 32 mil homens. 32 mil homens. Aí Deus falou, muita gente. Muita gente. Vocês vão ganhar e vão achar que vocês ganharam porque vocês ganharam. Eu quero mostrar que vocês vão ganhar porque eu estou aqui. Então, ó, faz o seguinte. Acho que isso eu acho legal. Fala para os covardes voltarem para casa. Quem for covarde e medroso, pode voltar. Quantos voltaram? 22 mil. Dois terços de covarde. Por que eles foram? Foram pressionados. Mas não estavam muito afim de não. Então, olha, a maioria sempre não quer saber de nada. Você não conta com as pessoas. Elas estão ali na hora da celebração, né? Ganhou a guerra, todo mundo vem. Vamos guerrear. Então, dois terços do exército era medroso e covarde. Mesmo assim, sobraram 10 mil. Aí Deus falou, muita gente, manda o povo beber água. Quem eu escolher, você fala. Ele escolheu 300, que foram os que beberam água, aquele cachorrinho. E os outros abandonaram todas as armas e pegaram com as mãos. Como você beberia água? Você está acostumado a beber água no rio? Beberia água lá. Então aqui tem uma sequência grande, né? Opressão econômica, idolatria, um discernimento do que é a voz de Deus, que é difícil no começo porque ninguém está ouvindo a Deus. Ele está confuso, aí ele mostra um sinal, aí ele reconhece a voz de Deus, aí ele cumpre o que Deus mandou. O que Deus mandou? Faz um altar. Cumpriu algo que era para ele arriscado e perigoso. Porque, como nós vimos, ele podia morrer com essa história. Aí ele cumpre o que Deus mandou, aí Deus fala, vai lá que você vai ganhar. Aí ele pede um sinal para a guerra. E aí então, junto àquele povo, Deus fala, agora você vai depender de mim. Sobraram 300. Quando sobraram 300, Deus falou para ele, você não está muito confiante não. Agora, vai lá espiar o povo lá, vai você lá devagarzinho, vai ouvir lá o que eles estão falando. Aí ele foi lá espiar o povo. E quando ele chegou lá, quantas pessoas você acha que estavam lutando contra eles? 1 milhão. Quanto que é milhares, né? Você lê aqui o versículo 7 e 12, fala assim: os midianitas e os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão. Eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar em multidão. Ser poético nessa hora é muito chato, né? Quantas pessoas tinham? Como a areia do mar. Quantos, amigo? Quantos? Quantos? Abra aí no capítulo 8. Dez. Estavam, pois, Zebá e Salmuna em Carcor, e os seus exércitos com eles. Uns 15 mil homens. Agora, continua. Todos os que ficaram do exército dos filhos do Oriente, e os que caíram foram 120 mil homens, que arrancavam a espada. Então era a bagatela de 135 mil pessoas. Bastante gente, né? 30 mil não ia dar pro cheiro. 10 mil também não, e 300. Então ele mandou lá, quando ele foi lá, ele foi ouvindo o cara falando: ó, tive um sonho essa noite, e eu sonhei que vinha aqui e rompia uma peste aqui no meio do arraial, um pão de cevada, rodava, e feria todo mundo. Aí o outro falou assim: ah, isso aí é a espada de Gideão. Deus tem dado na sua mão os midianitas e todo esse arraial. O Gideão lá ouvindo. Aí quando ele ouviu aquilo, ele adorou isso aqui, né? Fez lá o culto de louvor a Deus. Voltou e falou assim: ó, é nosso. Ele teve a estratégia que foi de bater lata aqui, né? Pegou ali as tochas, as buzinas e os cântaros vazios e dividiu em três aquele tremendo exército, 300, cada um de um canto, tocando a buzina e clamando e fazendo barulho. E eles desceram em três esquadrões das três direções. E o exército fugiu, pensando que era uma multidão. Então aí ele convocou todo o pessoal de Israel para perseguir os midianitas. Convocou-os da montanha de Efraim, e eles pegaram os reis lá, Oreb e Zeeb, e mataram. Aí os homens de Efraim, capítulo 8, falaram: escuta, amigo, você veio para a guerra e não chamou a gente? Como é que é isso? Aí o Gideão apaziguou o pessoal, foi atrás com os 300 homens desses dois outros reis que tinham sobrado, o Zebá e o Salmuna, passou por dois lugares, Sucote e Penuel, pediu ajuda, os caras falaram que não. Aí falou: me aguarde que eu volto. Ele tinha 300 homens, ganhou de 15 mil, trouxe de volta e ainda acabou com a raça do pessoalzinho que tinha falado não para ele. Então essa história aqui é uma história de uma guerra assim, né, totalmente desproporcional. O Gideão, depois disso, ficou governando, fez um monte de coisa estranha aqui, né? Ele construiu um éfod e trouxe uma espécie de prostituição espiritual para o povo de Israel. Teve 70 filhos. Que tal? Tranquilo, Gideão. 70 filhos. E quando ele morreu, tinha uns 70 filhos com ele. O Abimeleque era um desses filhos, mas ele era filho de uma concubina. Era meio como se fosse uma filha de uma serva. O Abimeleque fez um tratado com o pessoal de Siquém, dizendo: se preferem 70 pessoas governando uma só. Então, ele matou os irmãos dele todinho. Falou: agora fico eu. Sobrou um. Quem que sobrou? Jotão. Jotão, bonitinho. O Jotão sobrou, fugiu. Conta uma parábola aqui, que é a parábola das árvores, em que as árvores escolheram um rei, pediram para várias árvores, nenhuma delas quis. No final sobrou o espinheiro, e o espinheiro falou assim: ó, se você quiser, é do meu jeito. E vocês vão confiar em mim, se não, saia fogo do espinheiro, consuma os cedros do Líbano. Aí o Jotão falou a mesma coisa: ó, vocês estão falando isso aqui, se vocês estão confiando nesse Abimeleque, é isso mesmo. Você disse quem, e Abimeleque, vai sair fogo, vai conseguir todo mundo. Foi o que aconteceu, e conta a história aqui que eu não vou contar, porque você devia ter lido tudo isso, né? A conspiração de Gaal. acabou com a cidade de Siquém, e depois o Abimeleque morreu, uma mulher jogou uma pedra em cima dele e esmagou a cabeça dele também. Então morreram todos de acordo com a maldição de Jotão, que era o filho de Gideão, um dos 70 que foi salvo. Bom, depois de Gideão, tem mais dois juízes aqui que falam rapidamente, mas um ficou 23 anos e o outro ficou 22. Eles são Tola e Jair. Opa, não é isso. 23 anos, 22. Depois disso, vem Jefté. Os amonitas, durante 18 anos, oprimiram a Israel. Está no versículo 8. E Jefté se levantou. Quem era Jefté? Filho de uma prostituta. Filho de uma prostituta. Então, ele falou, vocês querem que eu governe mesmo? Porque a cidade toda era contra ele, e agora Gileade, né? E agora ele ficou a favor. Aí ele tomou o povo, guerreou contra os filhos, os amonitas. Aqui tem uma história interessante que eu não tenho tempo aqui, faltam 15 minutos. Mas ele conta a história, a discussão entre o Jefté e o rei dos amonitas, dizendo por que eles estavam fazendo isso. Ele falou, olha, quando vocês vieram aqui, vocês invadiram a minha terra. Ele falou, não foi bem assim, nós fizemos isso, fizemos aquilo. Aquela discussão que até hoje parece igualzinha. E palestino e judeu discutindo quem é dono da terra, quem chegou primeiro, quem tem culpa, quem não tem culpa, foi o seu pai que veio aqui e acabou com o meu filho, etc e tal. Moral da história, guerra. E o Jefté fez um voto a Deus. Falou, se eu ganhar essa guerra, a primeira coisa que sair ao meu encontro quando eu chegar em casa, eu vou oferecer em holocausto. Quando ele voltou para casa, a primeira coisa que apareceu foi a filha dele. E aqui tem uma história, alguns perguntam sobre isso, né? Porque é uma história estranha essa, né? Mas na verdade, o que dá a entender esse texto aqui e o que os judeus acham é que quando ele falou e viu a filha, ele falou, filha, a filha única, muito me abateste e és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. E ela falou, pai, abriste tua boca ao Senhor, faze de mim como será tua boca. Somente isso, deixa por 2 meses que eu vá, desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E ele disse, vai, deixou aí por 2 meses. Ela voltou, e você leu que ao fim de 2 meses tornou para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito, e ela não conheceu o varão. Daqui veio o costume de Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jefté, o gileadita, por 4 dias no ano. Alguns dizem que isso aqui significa que não que ela morreu, mas que ela virou uma freira, né? Ela não conheceu o varão. Então perdeu a chance de ter um filho. Então ele entregou a Deus a filha. Isso aqui fala muito sobre você fazer votos, viu? Porque a gente fala umas coisas sem pensar, depois. A Eclesiastes fala que Deus não se agrada de tolos. Cumpriu? Não. Prometeu? Cumpra. Então você fala, Deus, o Senhor vai me livrar dessa, eu nunca mais não sei o quê. Aí você fala assim. Aquilo é uma coisa do diabo na sua vida depois, porque você. Acontece e você não cumpre, né? Você não tem. Nós estamos aqui em 40 dias de jejum. Alguns falaram, vou fazer jejum de 40 dias disso. Faça, meu. Vai até o fim, mas faça. E se você não aguenta, não faça. Nem fale. Porque é melhor começar e terminar. Deus não se agrada de tolos. Bom, Jefté julgou Israel 6 anos. E depois dele veio alguns que não são muito famosos. O Ibsan, Elon e Abdon. Então aqui no capítulo 12, do 8 em diante. Todos com muitos filhos. E aí vem o famoso, talvez o mais famoso de todos os juízes, né? Que é Sansão. Sansão. O juiz Sansão. Desta vez era contra os filisteus. Quando ele nasceu, seus pais o devotam como um nazireu. Ou seja, ele nunca deveria passar navalha sobre a sua cabeça. E ele vai crescendo e Deus vai abençoando. Agora sim, é o Manoá, que é o pai dele, né? O anjo explicou tudinho para eles. Posso dizer aqui o quê? Deixa eu ver os mais importantes. Bom, no fim do capítulo 13 fala: o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Ele começou a crescer. Era um homem de muita força e os filisteus não conseguiam segurá-lo. Só que ele tinha um defeito, uma fraqueza, que era justamente a queda pelas mulheres. Então ele viu uma mulher em Timna, da filha dos filisteus, e queria ela para mulher. E os pais falaram para ele: não, não tem mulher entre o nosso povo aqui. Por que você vai tomar uma mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Esse é o versículo, fim do versículo 3, versículo, capítulo 14. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus. Veja só isso, né? Ele casou com a filisteia. Lá tinha um leão bramando no campo, e Deus tomou conta dele, e ele pegou o leão e acabou com ele. E aquela mulher agradou aos olhos dele, e ele voltou para tomar, e partindo do caminho, ele viu o corpo do leão morto. E ali tinha um monte de mel de abelha no corpo do leão. Tinha um enxame de abelhas. Aqui vem o enigma de Sansão, né? Versículo 12. Disse-lhe, pois, Sansão: eu vos darei um enigma a adivinhar, e se nos 7 dias das bodas me declarardes e descobrides, vos trarei 30 lençóis e 30 mudas de vestes. E se não puderes declarar, vós me darei a mim os 30 lençóis e 30 mudas de vestes. Então, Sansão, amiguinho dos filisteus, está querendo ganhar o seu chá de garagem aqui, grátis, em cima dos filisteus. Então, ele propôs o enigma e falou: do comedor saiu comida e doçura saiu do forte. Quem que ia adivinhar o que ele estava falando? Ficaram lá quebrando a cabeça 3 dias e não conseguiam. Aí, no final, eles pediram a mulher de Sansão: fala com o teu marido que nos declara enigma. E a mulher de Sansão, versículo 16, chorou diante dele e disse: tão somente me aborrece, não me amas, porque deste aos filhos do meu povo um enigma a adivinhar e ainda não declaraste a mim. E ele disse: eis que nem a meu pai nem a minha mãe declarei, vou declarar a ti. Isso aqui é o erro básico do casamento: dizer para a mulher que ele não contou nem para a mamãe, vai contar para ela. Fala: ah, quer dizer que para sua mãe você conta e para mim você não conta. Então, clássica figura, né? Que ela chorou, 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 chorou. Ao 7º dia ele contou por quanto importunava. E ela prontamente entregou o enigma aos filhos do seu povo. Então, cuidado. É claro que aqui, ó, o Sansão é carregado de erros aqui. Agora, as mulheres que ele escolheu eram também totalmente fora do padrão. Eram mulheres que não eram do povo de Israel. Então, essa história aqui tem muito a ver com os nossos casamentos aqui, né? Como a gente pode errar por apenas fazer aquilo que agrada aos olhos? Gostei, agradou aos olhos, não interessa o resto. Paga caro. Aí, quando ele viu que eles tinham descoberto uma maneira trapaceando, ele foi lá, matou 30 homens, pegou a roupa dele e entregou no lugar. E deixou a mulher para outro. Falou, fica com a mulher, fica com todo mundo aqui, azar de vocês. Aí ele pôs fogo nas filisteus com as raposas. Expressão que ficou famosa, que a gente vê quando brinca, né? Fogo na seara dos filisteus. Aí, os filisteus subiram e começaram a guerrear contra Judá, por causa do Sansão. Aí o próprio Israel falou, Sansão, se é Sansão que eles querem, vamos dar Sansão para ele. Amarraram o Sansão e entregaram para eles. Aqui tem muita coisa mesmo, eu não consigo falar isso em 5 minutos, viu? Uma figura grande aqui. A história vocês conhecem, não estou querendo repisar para falar no final aqui. Ele viu que o povo estava apertado por causa dele. E o Sansão disse, vocês juram que vocês não vão me matar? Ele falou, não, nós só vamos te amarrar e vamos entregar na mão deles. Mas não te mataremos. Então eles amarraram e entregaram. E quando eles entregaram, Deus tomou conta dele de novo. Ele cortou as cordas como se fossem fios de linho. Pegou uma queixada de um jumento e feriu com ela 1000 homens. Aí ele julgou a Israel no dia dos filisteus 20 anos. 20 anos. E aí ele encontra Dalila. Se afeiçoou uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila, 16:4. Aí de novo a mesma história. Os príncipes falam assim, ó. Ele já não queria mais casar. Você vê que aquela história já tinha dado a conta dele, ele só queria ficar com ela. Aí a Dalila, cada vez que recebia o Sansão, tentava convencê-la a contar o seu segredo. E ele vai contando um monte de mentiras. Se me amarrarem com 7 vergas de vimes frescos que ainda não estiveram secos, então me enfraqueceria. Aí eles fizeram isso, deram um alarme, e ele se levantou, quebrou tudo e não tinha nada. Aí ele falou, você está brincando comigo, você não me contou, tarará, tarará. Aí ele fala, se me amarrarem com cordas novas, com que ninguém ainda mexeu, me enfraqueceria. Ela fez tudo isso, ele quebrou como um fio. E ela continua dizendo, você zombaste de mim, me disseste mentiras. Fala agora então. Ele disse, testei 7 tranças dos cabelos da minha cabeça. Isso aqui foi chegando perto, né? Persistência ali. Ele foi falando do cabelo. Ela trançou o cabelo dele, prendeu, fixou com estaca. Ele dormiu. E aí, de novo aconteceu a mesma coisa. Aí o versículo 15 diz assim, como dirás, tenho-te amor, não estando comigo teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda me não declaraste em que consiste a tua força. Por que eu acho isso aqui interessante? Bom, você sabe essa história, né? Ele finalmente contou o segredo, e ela tranquilamente entregou ele por dinheiro. Ela fez ele dormir entre os seus joelhos, né? Fazendo cafuné no seu cabelo. Dorme, queridinho trouxa, que hoje esse é o seu último cafuné, não vai ter mais cabelo. E ele se despertou, pensou que ia sair e não saiu. Então, qual o problema aqui? Essa frase de Dalila, tenho-te amor, como dirás? Tenho-te amor, não estando comigo o teu coração. Então realmente, quando você se junta com alguém que é um jugo desigual, ou você vai explorar aquela pessoa, então seja um mau elemento, né? Frio e calculista, ou então você só vai dar errado, porque se você amar aquela pessoa, como você não vai entregar para ela o coração? E se você entregar o coração, quem diz que ela não vai trair o seu coração? Junho. Festa de São João. Então, o nosso problema aqui, né? Sansão é uma figura forte de um juiz, de alguém levantado por Deus para libertar o seu povo. É a figura forte de uma pessoa espiritual, que tem votos com Deus, que faz coisas sobrenaturais, mas que tem um coração totalmente humano. Então ele, melhor que ninguém, personifica essa mistura entre um cristão que tem excelentes intenções e péssima postura. Um discurso bonito e uma prática feia. Então, quando você está nessa situação, quanto mais poder, pior. A dificuldade de Sansão, gostar de alguém através dos olhos. Eu não estou aqui advogando que a gente tem que casar, aquele voto de casamento de conveniência, né? Na nossa sociedade ocidental, cada um escolhe quem quer. Tudo bem, não é seu pai que vai escolher, a maioria aqui já está casada, inclusive. Mas é verdade que se você olhar o casamento instituição no Oriente e no Ocidente, é bem melhor lá. Existe um monte de coisa que a gente pode dizer, e a mídia é clara em dizer sobre a exploração da mulher no mundo árabe, por exemplo. Mas tenho certeza, não são todas as mulheres árabes que se julgam infelizes e tadinhas. Elas estão entendendo que o relacionamento, o amor e a confiança nasce a partir da vontade, da intenção do coração, e não a partir do externo. Não tem essa fase da paixão. Há muitos e muitos no Ocidente que casam pela paixão, mas a paixão acaba, aí você descasa. Então, no fundo, se você não ficar com uma pessoa por fidelidade, não vai ficar nunca. Então a grande questão é: para quem você vai entregar o seu coração? Enquanto você pode escolher. Então, de novo, eu não estou dizendo que nós temos que ter uma terceira pessoa que escolha. Porque se quer a terceira pessoa escolher, você não tem nenhuma ação sobre isso. Você vai ter que concordar e fazer tudo para dar certo. Às vezes dá errado. Mas quando você for a pessoa que escolhe, da mesma maneira, você vai ter que fazer tudo que der certo. E não porque agrada aos olhos. O critério de fazer porque é bonito, porque aparece bem, nunca funciona. Quando você dá o coração para alguém, está perdido. Se aquela pessoa não merecer, você entrou pelo cano. O Sansão fez isso duas vezes. Só que a segunda custou caro. Então, eles cegaram o Sansão e colocaram ele de bobo da corte. E essa é a clássica histórica cena final, em que ele está no templo de Dagon, e ele pede a Deus pelo menos mais uma vez uma chance. Ele se encosta na coluna e ele morre, e todo mundo morre ali. E a Bíblia fala aqui que ele matou mais gente na morte dele do que durante a vida. Foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Chegamos aos 12 juízes. O resto do livro não fala de juízes, fala de algumas histórias. Histórias também dramáticas aqui, que hoje eu não vou poder falar. Sobre Mica, Levi, o ídolo, e sobre o homem de Gibeá que foi abusado, que abusaram de um levita. Vou deixar só com vocês aqui, ó, 7 passos aqui que estão nesse pedaço. Primeiro, essa é a história do capítulo 19, a mulher de um levita que foi abusada. Primeiro, a concubina desse levita adulterou contra ele. Então, primeiro ponto, infidelidade no voto. Isso é o versículo 2, 19, 2. Segundo, o levita era inconstante em suas decisões. Era um homem que mudava de ideia. Está aqui no versículo 7. O homem levantou-se para partir, mas seu sogro constrangeu a tornar a passar ali à noite. Então ele que tinha tomado a decisão, voltou atrás. Estou falando muito por cima aqui para você poder ficar só com essa sequência. 3. Tem um voto de proteção que foi feito aqui para ele. No versículo 20. Vocês vão ter que ler a história para quem não conhece aqui, né? Então disse o velho: paz seja contigo. Tudo quanto te faltar, fique ao meu cargo. Então somente não passe a noite na praça. Então aquele homem, vendo o risco que ele corria, fez um voto e falou assim: ó, o que faltar, deixa comigo. Aí o quarto, versículo 30. Esse deu que cada um que tal via dizia: nunca tal se fez nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram à terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai isso no coração, considerai e falai. Já tinha acontecido a desgraça aqui, que era a concubina dele ter sido totalmente violentada e morta. E ele escortejou a mulher e mandou para todo Israel. E dá essa palavra: ó, nunca aconteceu isso. Agora vocês pensem aí no que vai acontecer. 5. O voto do povo, quando eles receberam esse chamado do levita. É o capítulo 20, versículo 8. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: nenhum de nós irá à sua tenda, nem nenhum de nós se retirará à sua casa. Porém, é isso que faremos, a Gibeá. Procederemos contra ela por sorte. Então eles disseram: voto, senhor, não vamos parar enquanto esse negócio não for resolvido. É... 6. Outro voto. Passei muita história aqui. Capítulo 21, versículo 1. Ora, tinham jurado os homens de Israel em Mispá, dizendo: nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjaminitas. Porque eles tinham defendido o pessoal de Gibeá. Então, Benjamim foi defender. Gibeá era uma cidade de Benjamim. Então, os demais falaram assim: Benjamim está fora. E aí vem uma consequência aqui. Versículo 11, no capítulo 21. Por isso é o que havia de fazer: a todo varão e a toda mulher que se houver deitado com um homem, totalmente destruireis. E acharam os moradores de Jabes-Gileade 400 moças virgens que não conheceram o homem nem tantos que o varão, e as trouxeram ao arraial a Siló, que estão na terra de Canaã. Eles acabaram com tudo aquilo lá, mataram todo mundo e pegaram as virgens, que foram as 400, e trouxeram para fora. Essa é uma história dura, porque é uma história de guerra civil. É uma peleja entre a própria nação de Israel. Os de Gibeá que fizeram bobagem, os de Benjamim que defenderam Gibeá porque era deles, e gente matando, gente morrendo de montão, por causa da história que começou com bebida, homens alegres no seu coração, homens que eram filhos de Belial, que quebraram o voto que aquele velho senhor da casa tinha feito. O que eles pediram aqui é a mesma coisa que aconteceu com o Gomorra. Eles pediram assim: ó, tira esse cara, tá aí, para que a gente possa conhecê-lo. E o homem disse: não faça isso, não faça isso, não faça isso. Tem uma filha aqui e a concubina. Vou tirar para fora. Humilhai-as a elas e fazer delas o que parecer bem aos nossos olhos. Porém, este homem não faça loucura. Mas aqueles homens não quiseram ouvir. Então, aquele homem pegou da sua concubina e tirou para fora. Eles a conheceram, a abusaram toda noite até pela manhã. E aí ela fala como que morta na porta da casa dele. As histórias do orçamento são bem mais tranquilas, né? As do velho são fortes. Agora, o que quer dizer isso aqui? Nós temos um ambiente que não é cristão, apesar de termos leis cristãs.
nós temos um momento em que as coisas transbordam a taça. Então, apesar de ser tudo cristão maravilhoso, esta noite em São Paulo, quanta barbaridade vai acontecer? Depois de uma festa. Quanta barbaridade consentida e quanta barbaridade à força. Quantas meninas vão para uma festa de faculdade e são convidadas a tomar um monte de copinho de bebida, aí fica alta e aí vai ter festa com a garotada. Sai sendo conhecida pelos rapazes. Quantos rapazes que não estavam nem pensando nisso vão aceitar a droga, a bebida e vão entrar nessa balada? Sábado à noite, está começando. Normal. Quanto mais alto o nível, pior a situação. Se for aqui na USP, as festas ali, é gente que estudou e tal, não sei o quê, 6% da população que entra no ensino superior, faz pior. O que sobra de consequência disso? O que sobra de consequência disso é destruição. Naquele tempo morreram milhares, porque o pessoal foi lá tomar satisfação. Hoje continua morrendo milhares. A história continua acontecendo. E tem erro para tudo quanto é lado aqui. Então, assim, nós estamos em uma época Sodoma e Gomorra. Só que Sodoma e Gomorra tinha três justificativas. Eles não eram cristãos, eles não eram de Israel, eles não conheciam Deus. Só que o Ló estava lá no meio. E o Ló pagou carésimo. Esses filhos de amor que estão notando aqui, já viram, né? De onde vêm os amoritas? Daquele incesto das filhas de Ló com o pai. Qual é a consequência de uma coisa que conceitualmente está errada? Lá na frente ela é devastadora. Por quantas pessoas morreram na mão dos midianitas, dos amonitas, dos filisteus, dos cananeus? Quantas pessoas? Porque começou errado. Então, quando a gente começa o negócio certo, a chance de dar certo é muito grande. Casa certo, trabalha certo, obedece a Deus, é fiel no pouco, ainda que pela lei constrangido, porque vale a pena. O que começa errado só multiplica. Então, nós estamos aqui investindo todo sábado nisso. Eu espero que vocês, ao ler a Bíblia, possam ter esse vislumbre assim, não só de história, né, quanta gente morreu, viveu, o que aconteceu, não aconteceu, mas o que Deus pode falar para nós, no nosso caso, né? Para a gente sair daqui e falar, o que eu vou fazer? Com quem eu vou falar? Como eu vou me comportar? E o que eu falei aqui no começo, né? Qual que é a minha capacidade de crer no invisível? De não ter uma semelhança alguma para não sair daquilo que Deus colocou no começo, que Moisés declarou no trono de novo, que Josué repisou quando antes de morrer disse: eu, minha casa, eu, meu Senhor, e que o povo fez tudo errado. Vai demorar muito tempo, 600 anos, para que o povo de Israel tome um choque a tal ponto de se transformar num povo, pelo menos extremamente religioso. Por enquanto, nós vamos ver isso durante muito tempo aqui. Qualquer rei que aparecia, qualquer situação que aparecia, eles abandonavam a Deus e não estavam nem aí. Então, abram nossos olhos. Amém? Sábado que vem, continuamos aqui. Ruth, 1 Samuel. Ruth é um livro bom de ler, mais tranquilo, né? Davi está em 1 Samuel aqui, então se você está lendo a Bíblia, persevere. 1 Samuel. Amém? Vamos orar. Senhor, mais uma vez queremos entregar a tua palavra para que o teu Espírito possa fazer dela aquilo que nos é importante, aquilo que é vontade tua para nós, aquilo que é o teu coração. Nós queremos, lendo a tua palavra, não cauterizar nosso coração e nem deixarmos de ver a sabedoria que ela encerra. Assim como Moisés e seu povo, que poderiam ser uma nação sábia e inteligente, nós queremos hoje, como igreja, ser uma nação sábia e inteligente, que não faz como os povos da terra fazem, ainda que seja tão mais fácil e tão forte a pressão, Pai, que façamos. Guarda-nos livre-nos do mal. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Não sei se eu vou para a próxima. Vamos pagar essa bem,